Educação.
Grupo de trabalho do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, elaborou um documento que contém as políticas a serem seguidas nas pesquisas da área de ciências humanas. As diretrizes propostas contemplam 5 eixos principais: o financiamento, a formação, a ética, as publicações e a internacionalização. Entenda a proposta na entrevista com o relator do documento, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, concedida à repórter Paula Dornelles.
Professor, o grupo de trabalho do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, elaborou um documento que contém as políticas a serem seguidas para a área de ciências humanas. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes em que consiste esse documento?
Esse documento, ele foi encomendado pela presidência do CNPq, que verificou que as ciências humanas e sociais careciam de uma política específica de ciência e tecnologia para a área. Então, ele nomeou um grupo de trabalho que é composto por representantes do próprio Conselho Deliberativo, da área técnica do CNPq e com presidentes de associações científicas ligadas às ciências humanas e sociais. Esse GT elaborou ao longo dos últimos 6 meses essa proposta e essa semana entregou o documento pronto à presidência do CNPq.
Professor, o documento elaborado pelo GT parte de 5 eixos principais: a ética, a formação, o financiamento, as publicações e a internacionalização. O senhor poderia explicar em linhas gerais qual a proposta que foi formulada em relação a esses temas?
No documento, a temática da internacionalização, ele atinge a todos os outros 4 grandes eixos dessa política. No eixo da ética, o que se propõe na política é que haja um conselho de ética, uma forma de lidar com a ética na pesquisa que leve em conta as especificidades das áreas de ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, que não querem e não podem ficar submetidas ao regramento da ética na pesquisa na área de saúde, como é hoje. No caso da formação, que é o segundo grande eixo, o que se propõe é a manutenção e expansão de grandes políticas de formação de recursos humanos para essas áreas. Ainda no caso da editoração, das publicações, a ideia é incentivar a produção de livros nessas áreas, além dos livros, a produção e divulgação das pesquisas via as revistas da área. E no final, no último eixo, que se refere ao financiamento, o que se propõe é que haja políticas específicas de financiamento para as áreas de ciências humanas.
A Diretoria de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas reivindica que a regulamentação da ética em pesquisas de ciências humanas seja transferida para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O que essa mudança representaria para as pesquisas?
No caso da questão da ética, o que o GT propõe é que a regulação da ética na pesquisa deveria ser algo próprio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e não do Ministério da Saúde, como é hoje. No máximo, o Ministério da Saúde devia regular os procedimentos éticos da pesquisa relativa à área de saúde e que as demais áreas fossem submetidas a um regulamento próprio no campo do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Professor, alguns documentos, como o Plano Nacional da Educação, apresentam orientações de políticas que pretendem superar desigualdades e assimetrias nacionais relativas à educação. Em relação à formação de recursos humanos para pesquisa, quais seriam as metas que o GT apresenta?
O GT apresenta, nesse campo específico, há um grande problema que é do conjunto do sistema de ciência e tecnologia, né, que é a concentração excessiva dos programas de pós-graduação, da pesquisa e dos recursos no eixo centro-sul. É fundamental que também na área de ciências humanas e sociais, a política de financiamento, a política de ciência e tecnologia leve em conta a necessidade de expansão do sistema, maior número de pesquisadores, maior número de bolsas, e que essas bolsas sejam distribuídas, que esses recursos sejam distribuídos, levando em conta as desigualdades que existem no Brasil, de modo a diminuí-las.
Em questão de financiamento, é evidente que a área de ciências humanas é muitas vezes desconsiderada e possui assimetria em relação às outras áreas de pesquisa. Isso pode ser observado, por exemplo, no programa Ciências Sem Fronteiras, que não abrange a área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Nesse sentido, professor, quais são as propostas que o grupo de trabalho do CNPq apresenta?
Ele apresenta uma ideia de que haja fontes específicas de financiamento para a área de ciências humanas e sociais. Isso a gente quer expansão de recursos e descobrir modos próprios de financiar.
Professor, em relação às diretrizes de uma política de publicação e editoração, o documento elaborado pelo GT propõe que haja uma internacionalização da publicação acadêmica brasileira e, ao mesmo tempo, uma interiorização dessas publicações. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que isso significa?
De um lado, que é preciso garantir recursos e estratégias que torne internacionalizada a nossa pesquisa. Ou seja, é impossível que a gente pense que nós vamos internacionalizar a publicação sem que a pesquisa esteja internacionalizada. Em segundo lugar, significa sim criar plataformas que garantam a exposição das nossas publicações, das nossas melhores revistas no âmbito internacional. Além disso, é necessário que a gente pense na circulação da nossa produção no interior do Brasil.
Professor da Faculdade de Educação da UFMG e relator da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para as Áreas de Ciências Humanas e Sociais, Luciano Mendes, a Rádio UFMG Educativa agradece a sua participação.
A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para as Áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas foi elaborada pelo Grupo de Trabalho do CNPq e entregue à presidência do Conselho. O documento está disponível no site www.pensareducaçãoempauta.com. Repetindo o endereço www.pensareducaçãoempauta.com.